Você está ouvindo o programa Palavra da Manhã, na apresentação Giliardi Saboia.
Graças a Deus, irmãos Giliardi, nossos irmãos. Eu convido os irmãos a abrir as escrituras no Evangelho narrado por João, no seu capítulo 7. E o verso 37 e 38, que diz assim a palavra de Deus. Repetindo o evangelho narrado por João, capítulo 7, versos 37 e 38, que diz assim. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Então, irmãos, nosso tema é como ser cheio do Espírito Santo. E nós lemos aqui dois versículos, né? Aqui estava Jesus, irmão Giliardi, num dia importante para a casa de Israel. Era um dia de festa, o encerramento da festa. E Jesus, ele aproveita aquela situação que tinha uma multidão, milhares de pessoas estavam aqui, irmão Giliardi. Quem conhece a cultura judaica, né, entende isso. Então, Jesus estava na festa dos tabernáculos. E essa festa tabernáculo, irmão Giliardi, era após a colheita. Então, acontecia o quê? Eu vou falar um pouquinho da cultura, em seguida eu entro bem no assunto. Então, o que acontecia o quê? Ele escolhia, né, os seus grãos e agora terminava, eles faziam a festa do tabernáculo, uma grande festa. Então, todos os filhos de Israel estivessem em qualquer parte da cidade de Jerusalém, da cidade, qualquer parte, eles vinham todos para a capital, que era Jerusalém, para o templo, adorar a Deus. E nessa festa, eles também recordavam a saída do Egito para a terra de Canaã. Então, eles a recordação do deserto. E eles faziam, irmão Giliardi, cabana, né, de folhas para lembrar quando eles estavam no deserto. Por isso chama a festa do tabernáculo. E também, irmãos, o que eles faziam? Eles iam para o templo e alguém pegava a água, né, literalmente a água do poço de Siló, e levava para o templo. Em jarras. E ali o sumo sacerdote derramava, Gil, aquela água, né, no chão. Certo? Então, tudo isso é cultura, tudo isso também era mandamento. Está escrito em Levítico, Deuteronômio, tá bom? 23, os irmãos podem colher essas informações. E Jesus, sabiamente, irmãos, ele aproveita, Gil, a situação. Que situação? Milhares de filhos de Israel diante do templo, adorando a Deus, conforme todo o culto judaico, a sua liturgia. Jesus agora, ele muda. No último dia, né, que ele estava se encerrando aquela festa, aquela comemoração dos filhos de Israel, ele diz assim, ele exclama, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele aproveita que ele via, irmão Giliardi, né, eles derramam água literalmente. Mas aquela água, Gil, ela tinha a sua simbologia, tinha. Mas ela não matava a sede espiritual das pessoas. E Jesus, ele queria que os filhos de Israel não ficassem simplesmente no costume, Gil, mas queria que eles provassem do literal, do principal, que era o Espírito de Deus. E Jesus, ele chama para si, irmãos e irmãs, a responsabilidade. Quem tem sede, venha o quê? A mim. Fosse literalmente a ele, não fosse mais lá no poço de Siló. Não, porque aquela água era boa, era, mas matava apenas água, a sede física. E ele queria que os filhos de Israel, louvado seja Deus, fosse preenchido, irmão Giliardi, e matasse a sua sede espiritual. Ele queria, esse era o grande ensinamento. E quando Jesus, ele fala em alta voz, venha a mim. Quem tem sede, ele não obriga. Quem quiser, venha a mim e beba. Então as pessoas eram livres para escolher sim ou não. É, e ele continua, o verso 38, irmão Giliardi, lê para mim enquanto eu bebo uma águazinha, o verso 38, por favor.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.
Então, olha o ensinamento de Jesus, meus amados irmãos. Ele convida quem tem sede, vai a ele, agora ele mostra como ser cheio, Gil. Ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Quando ele pronuncia essas palavras, irmão Gerardo, ele está dizendo, eu sou o Cristo de Deus. No verso 47, aliás, 40 vai mostrar isso, 41. Eu sou o Cristo de Deus. Então, ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas fluirão no seu ventre. Estarão dentro de você, o quê? Águas vivas. Que simboliza o Espírito de Deus. Ele diz, águas viva. Mas para isso, irmão Giliardi, era precisava crer nele. Então, como ser cheio do Espírito Santo? Crê em Jesus, como ele é, irmão Giliardi. Porque ele tinha, irmão Giliardi, ouvintes, irmãos amados, uma grande missão de se apresentar como o Cristo de Deus, o ungido de Deus. E ele não fugiria nenhum centímetro, irmão Giliardi, irmãos, das Escrituras. Ele tinha que ser aquele que as Escrituras apontava. Então, os filhos de Israel tinham que dar credibilidade a Jesus como ele era, como um enviado de Deus, que derramaria sobre a casa de Israel do Espírito de Deus. Então, crer nas Escrituras, irmão, é o passo fundamental para ser cheio do Espírito Santo. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo, irmãos e irmã, por história inventadas ou contadas. A pessoa só pode ser cheia do Espírito Santo quando ela ama verdadeiramente a palavra de Deus. É isso que está dizendo Jesus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, desde o Gênesis 3, que lá mostra o Filho de Deus. Desde o Gênesis 3, que lá mostra quem seria o Cristo, qual era a sua missão. Então, uma base fundamental para nós entender, compreender e ser cheio do Espírito Santo é crer em Jesus. Porque Jesus, ele simboliza, irmão Giliardi, dentro das Escrituras, em todas as Sagradas Escrituras, a luz de Deus que veio ao mundo. Então, essa luz tem que ser compreendida, irmão Giliardi, e tem que ser amada. Jesus, ele não popa. Vocês têm que crer em mim, como diz a Escritura, para que dentro de vocês fluam águas vivas. Esse era o ensinamento de Jesus naqueles dias, irmão Giliardi, para os seus discípulos e também para a casa de Israel que estava naquela grande festa. Repetindo, irmão, ali tinha milhares e milhares de pessoas que vinham adorar a Deus. E Jesus aproveita a situação para que eles aprendam a adorar a Deus, não mais derramando água no chão. A água agora tinha que entrar neles, irmão Giliardi. Nós recordamos também, irmão Giliardi, lá em João 4. Lê para nós, Gil. João 4 e o verso 14. O que diz lá, irmãos? Então, nós precisamos refletir nas Sagradas Escrituras. Nós vamos considerar mais um texto em João, no seu capítulo 4 e verso 14, Gil.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna.
Irmãos, irmã, irmão Giliardi, mais uma vez, nós estamos falando de água literal e água espiritual. Nós estamos aqui em João 4, lido pelo nosso amado irmão Giliardi, um grande acontecimento. Que acontecimento? Jesus iria para Jerusalém, passou no local e nesse local tinha uma mulher samaritana apanhando água, literalmente, no poço de Jacó, para oferecer às suas ovelhas e também para o consumo humano, para beber. E quando Jesus se encontra com aquela mulher, oferece àquela mulher água viva. Porque aquela mulher estava buscando água, Gil, para matar apenas a sede física. Quantas pessoas hoje, irmão Giliardi, só se preocupa com a água física? Não se preocupa, irmão Giliardi, com o principal, que é a água espiritual, a qual Jesus fala aqui em João no capítulo 7 e fala em João no capítulo 4. Oferecendo, como se encontra essa água? Crendo em Cristo, como diz a Escritura. Quando o indivíduo, homem ou mulher, acredita em Cristo verdadeiramente como seu salvador, como seu libertador, como aquele que pode salvar a sua vida da perdição, essa pessoa, e confessa o seu nome, essa pessoa, irmão Giliardi, vai beber dessa água, que é receber do Espírito de Deus, do Deus vivo, o Espírito Santo. E aí Jesus conversando com essa mulher, olha mulher, essa água de Jacó mata a sede, mas apenas a sede física. Mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terá sede. E aquela mulher ficou sem compreender no primeiro instante. Ela disse, me dá dessa água, para que eu não venha ter sede. E Jesus ainda continua, tem um diálogo com aquela mulher, irmão Gilhar, porque ela continua se compreender, que ela faz uma pergunta a Jesus, tu por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu desta água? Então ela questionou, irmão Gilhar, com razão, em primeiro momento, tu és maior do que Jacó? Ah, Jesus olha para ela, irmão, e diz, mulher, mulher, se tu soubesse com quem tu fala, tu pediria água, e era água viva, louvado seja Deus. E aquela mulher ficou, e quando Jesus começa agora a profetizar os acontecimentos de sua vida, que os filhos samaritanos estavam na idolatria. E quando Jesus fala e faz pergunta a ela, ela cai a ficha, irmão Gilhard, e entende de que Jesus falava, ao ponto dela, quando terminar toda a conversa com o Filho de Deus, com Jesus, ela sair e correr para os seus irmãos samaritanos, que também eram os filhos de Israel, enxertados com gentil. Ela diz, nós achamos o Cristo, porque o Cristo tinha uma missão, irmão Gilhard, o Cristo tinha uma missão, que era revelar aos filhos de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, inclusive essa mulher era ovelha da casa de Israel, a salvação, e ela entende que ele estava falando do Espírito, falando da convenção dos samaritanos também, porque eles tinham direito também à vida eterna, irmão Gilhard. E a vida eterna só se encontra quando se ouça a palavra, porque quando se ouça a palavra, se aceita a palavra, aquela palavra entra dentro da pessoa e ela se torna o Espírito de Deus, porque a palavra ela também é Espírito. Porque Paulo diz, irmão Gilhard, que a palavra é como espada que penetra junto em medula do homem. Então, só pela palavra de Deus. E Jesus aplicou muito bem esse texto, tanto em João 4, em todo João 4, como em João 37 e 37 a seguir. Porque Jesus, a sua missão, irmão Gilhard, era acolher as pessoas e que as pessoas fossem cheias do Espírito de Deus para que pudesse ver, irmão Gilhard. Porque os homens, sem o Espírito de Deus, eles estão mortos em delitos, em pecado. Por que que o homem faz uma imagem de escritura, irmão Gilhard, e o adora? Como diz o profeta Isaías, vai no mato, tira um pedaço de lenha e ali faz um Deus e chama o seu Deus. Porque estão mortos em delito e pecado. E o Salmo 115 diz que eles não vê, não compreendem, se torna semelhante à mesma pessoa. Porque elas estão vazias. Porque quando o ser humano, ela crê na palavra, ela é cheia do Espírito de Deus, e ela começa a compreender, irmão Gilhard, qual é a boa e vontade de Deus. E foi esse o ensinamento de Jesus. Porque qual era a missão de Jesus? Salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele foi enviado para isso. E quando Jesus chega, ele vê os fariseus, aqueles que ensinavam, cheio de tradição. Mas Jesus olha para eles, vocês estão igual um sepulcro calhado. Oh, irmão, o que foi que ele disse? Vocês estão bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de podridão. Não tinha nada a não ser pecado dentro deles, irmão Gilhard. É isso que Jesus está dizendo. Vocês precisam ser cheios do Espírito do meu Pai. Porque só pelo Espírito de Deus eu consigo, irmão Gilhard, compreender. E se o homem ou a mulher fala pelo Espírito de Deus, ele pode estar onde estiver, irmão Gilhard. Eu estou aqui, mas essa palavra, se ela for de Deus, ela alcança a vida em qualquer parte da terra, meu irmão. Porque quem fala é Deus, né? Porque as escrituras foi inspirada por um Deus que inspirou os homens lá nas terras de Jerusalém. Porque todos os profetas eram judeus. Não temos um profeta gentil. Todos eles. E essa palavra que foi dirigida lá desde o começo, Gil, dada a Adão, depois os seus filhos, depois a Moisés, ela coa hoje em nossos corações. É a mesma direção. Então nós entendemos isso. A questão é a pouca fé nos dias atuais, irmão Gilhard. Né, que se viva. As pessoas elas acham que ser crente é só apenas confessar, mas é muito mais. É buscar de Deus a sua unção. Porque é o principal, e Jesus ele fazia questão, irmão Gilhard, que os seus espíritos fossem, que o seu discípulo fosse cheio do Espírito Santo. Você vê, irmão Gilhard, quando ele ressuscita, nesse mesmo João, capítulo 19, ele chega para o seu discípulo e assopra: receba o Espírito Santo. É verdade que naquele momento não foi manifesto, porque ele queria que se cumprisse num dia só, um grande evento também, porque Jesus era sábio, irmão. E esse evento aconteceu em Atos Apóstolos, no seu capítulo 1 e 2, quando ele está dando a instrução, quando ele sobe para o céu, e ali no dia de Pentecostes, outro grande dia, Gil. Uma grande festa também, não estava mais Jesus fisicamente, mas estava o seu discípulo para responder, como Pedro responde. E eles foram o quê? Todos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem uma função. Que função é? Testemunhar, irmão Gilhard, as coisas de Deus. Porque o Espírito Santo, irmão Gilhard, é aquele que nos capacita. Por quê? Porque Jesus sabia, irmão Gilhard, que naqueles dias seria muito difícil pregar o Evangelho e mostrar o Cristo como Salvador. Por isso que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles 120 irmãos que estavam ali, e depois em qualquer um que creia, como dizem em Atos, né? Que o Espírito Santo seria derramado sobre aqueles que crê e obedecesse. Está escrito em Atos capítulo 5. Então, no dia de Pentecostes foi maravilhoso quando foi derramado o Espírito Santo e Pedro, com ousadia, falou do amor de Deus e falou daquele grande acontecimento, que ali era a unção de Deus, que ali era a direção de Deus para a igreja de Deus, irmão Gilhard. E isso é maravilhoso. Então veja, irmãos, irmão, ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo? Crê nas Escrituras, mas verdadeiramente crê. Mas todo mundo diz: eu creio em Deus. Irmão, quando nós cremos, nós obedecemos. Porque a obediência é a prova do que crê. Porque Abraão creu em Deus. Mas tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Quantas vezes nós vamos ver o pai Abraão questionando de Deus? Eu não encontrei nenhuma vez, não, Gil. Ele questionando, Deus dizia e ele fazia. Porque realmente ele cria. Realmente ele ouvia e obedecia. Hoje, irmão, nós estamos vivendo uma geração... Eu creio em Deus, eu amo a Deus. Mas questiona o mandamento de Deus. Questiona o Filho de Deus. Se eu questiono, irmão, eu não estou crendo. Não é fé, irmão. Porque eu não posso questionar. Não posso, irmão. Eu tenho que obedecer, mesmo nas limitações, muitas vezes. Mas eu tenho que obedecer. Porque quem mais obedeceu a Deus? Segundo Paulo aos Hebreus, o próprio Filho de Deus, Jesus. Por obediência, ele obedeceu a Deus em tudo. Então, imagina, se Cristo obedecer agora, imagina nós. Se nós queremos ser homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, temos que viver segundo as Escrituras. Porque o Salmo 119, o verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu quero ter luz no meu caminho, eu tenho que obedecer às Escrituras, irmão Gilhard, crer nela. Isso eu não estou falando que você ou eu vamos falhar sim. Mas na hora que nós falhar por fraqueza ou algo que aconteceu no caminho, no nosso caminho, temos um advogado à destra de Deus, à direita de Deus, para interceder por nós. Então a questão é: eu quero ser cheio do Espírito Santo? Eu sei o caminho, creio em Cristo, como diz a Escritura. Eu não posso crer em Jesus como diz os homens, irmão Gilhard. Mas tem que ser como diz a Escritura. Porque aí eu recebo de Deus verdadeiramente o seu Espírito. E com o Espírito de Deus eu consigo viver. Porque o Espírito de Deus tem diversas funções. Além de encorajar o crente para que ele não volte atrás, fortalece, irmão Gilhard, nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda em nossas necessidades. O poder de Deus nos ajuda nessa necessidade, porque é Deus, pelo seu poder derramado dentro do crente, e esse crente tem força e vigor pelo Espírito de Deus, irmão. Então é algo assim que nós nunca podemos rejeitar o Espírito de Deus. E como é que se rejeita? Desobedecendo. É tão simples, irmão. Paulo escreve aos Efésios dizendo o quê? Não entristeça o Espírito de Deus. Está escrito. Como é que eu entristeço? Desobedecendo, irmão. Não crendo nas Escrituras. Você vê, irmão, a importância, irmão Gilhard, do Espírito de Deus. Lê para mim, para nós encerrar, Ezequiel 37, verso 14, Gil.
vem dizer o seguinte: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor.
Deixa eu só dar um exemplo. Olha, irmão Gilard, Deus manda o profeta Ezequiel olhar para a nação de Israel e ver ela como se ela tivesse morta, como um valo de ossos secos. E Deus, vai, profeta, diz para eles que eu vou colocar dentro deles o meu Espírito. Aí ele está falando do Espírito Santo mesmo, não é o fôlego, apenas o fôlego, não, é o Espírito Santo. E eles vão o quê? Viver. E eles já estavam vivos, literalmente já estavam vivos. Mas precisava viver o quê? Espiritualmente. Então, quando nós temos o Espírito de Deus, acontece o quê? Nós vivemos espiritualmente, irmão Gilhard. Para que eles reconhecessem que Deus era Deus. Então, nós, o que nós devemos fazer? Ser cheio do Espírito de Deus. Como é isso? Como diz a Escritura. Como diz o nosso irmão João lá na sua epístola. Não ameis o mundo e nem o que nele há. Então, esse é o grande fundamento. Nós não somos crentes, fizemos uma aliança com Deus, nós vivemos uma nova vida, nós somos uma nova criatura, irmão Gilhard. Você é tentado, é, eu sou tentado, sou todos os dias. Mas como vencer essa tentação? Crê nas Escrituras. Porque nesse momento, quando a tentação vem, nós vamos nos lembrar, porque o Espírito Santo está em nós, Gil. E ele não vai aceitar que o pecado nos invada, nos tome de conta, irmão Gilhard. Não, mas eu quero que você encerre, irmão Gilhard, em Efésios 5 e 18, por favor.
Diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
Amém, irmãos? Que Paulo? Paulo olha para a igreja amada, que era a igreja de Éfeso, a igreja do primeiro amor, a igreja cheia do Espírito Santo. Olha, irmãos, não se encha de vinho, porque isso traz embriaguez, vai trazer para vocês tontura. Agora imagina uma pessoa que está embriagada. Ela tem compreensão, irmão Gilhard? Não tem, irmão. Ela anda vagando de um lado para outro. Aí ele diz para mim e para você: se encher do Espírito Santo. Porque acontece o quê, irmão Gilhard?
A pessoa vai pela verdade.
Vai pela verdade, né? Porque se nós olhar todo o contexto e texto dentro desse Efésios, aí vamos compreender que Paulo... Você se enche do Espírito. Ô, irmão, vamos nos encher do Espírito. Pelo amor, pelo perdão, pela compreensão dessa Escritura. Porque todo dia, eu e você, necessitamos ter a unção de Deus. E a unção de Deus não está longe de nós, irmão Gilhard. Buscar a obediência, vou repetir, eu entendo se estou certo. Tem várias pessoas, e todas as pessoas, irmão Gilhard, como filho de Deus, são vasos. E eu sei que todos os vasos, irmão Gilhard, são diferentes um do outro. Ninguém é igual. Todas as pessoas têm as suas carências e necessidades. Muitas pessoas, às vezes, não sabem lidar com as suas fraquezas que elas têm. Mas uma coisa é certa: se você se encher do Espírito de Deus, com toda a humildade, porque para receber tem que ser humilde, irmão. Tem que reconhecer um Deus vivo, um Deus santo. Tem que reconhecer que tudo vem de Deus. Tudo provém de Deus. Os seus dons, os seus talentos, a tua fala, o teu amor, tem que ser de Deus, porque você tem que ser vestido de Deus. Se você é vestido de Deus, é dele. Não é seu, como Paulo diz, né? Que se constrange lá em Coríntios. Pelo grande amor de Deus que habita em vaso de barro. Deus, ele é maravilhoso. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, esse é o conselho. Vamos buscar a presença de Deus com inteligência. Congregue, irmãos. Congregue. Faça de tudo para cultuar Deus entre irmandade. Não olhe para um lado, nem para o outro, nem para o irmão A, nem o irmão B. Olhe para Jesus, que ele é o autor. E ele, que é o teu advogado, é ele que está à destra de Deus intercedendo, vai conceder que Deus derrame a unção drobada muitas vezes do Espírito dele para que habite em você, que é o poder dele, para que você tenha a direção, para que eu tenha a direção. Repetindo, eu sei que nós vivemos os últimos dias, Gil, e sei que muitos serão tentados, mas fazer como Apocalipse, de forte e corajosos. Pai seja com todos.
Posso, sim.
Graças a Deus, vamos orar. Uma nossa irmã, né, nos pede oração, estão juntos, Vamos orar a Deus. Deus, eterno e bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos curvamos diante da Tua majestade, Senhor, para agradecer pela esta manhã maravilhosa, pela oportunidade de estarmos vivos e alimentados. Conhecemos todas as nossas necessidades, e uma delas, Deus, é que o Senhor possa nos encher, preencher, nos vestir do Teu Espírito, para que possamos ser uma bênção, Senhor, nessa terra corrupta, de homens corruptos, que possamos pronunciar a Tua palavra conforme a Tua vontade. Não permita que a nossa vaidade seja maior do que o Teu amor, mas que o Teu amor seja maior do que todas as nossas vaidades, para que nós possamos executar a Tua obra com ousadia, com sinceridade. Que possamos ser uma bênção nessa terra, que possamos ser homens e mulheres de Deus, pronunciar palavras inspiradas pelo Teu Espírito para alcançar vidas, seja qual for a vida. Nesse momento, oramos por toda a irmandade, homens e mulheres, que têm as suas dificuldades. Sempre costumo dizer, se for doença física, em um nome de Jesus, caia por terra, seja repreendida em nome de Jesus. Se for espiritual, da mesma forma. Nós oramos pela essa irmã que disse que não está muito bem de saúde. Tu conheces as suas necessidades. Nesse momento, como filhos de Deus, oramos te pedindo sobre ela a cura perfeita. Que em nome de Jesus, essa irmã receba a sua cura. Graças a Deus pelas palavras da irmã Maria Helena. Pelo Teu amor por ela, Senhor. Pela obra que Tu fizeste na vida dela e do familiar dela. Muito obrigado. Que outras pessoas alcancem as Tuas bênçãos. Visita o coração, nesse momento, Senhor, abatido e cansado. Aquele coração que muitas vezes tem pronunciado, dizendo que não vai aguentar, que está prestes a desistir. Não permita. Enche esse coração, essa vida do Teu amor, que ela possa suportar essa dor, essa angústia, Senhor. E essa angústia possa ser arrancada também, em nome de Jesus. Nesse momento, Te apresentamos todos os Teus filhos que estão nos ouvindo. Te apresento a minha vida, a minha família, te pedindo misericórdia, te pedindo me sustenta pelo Teu grande e imenso amor. Abençoa nossa amada irmã Giliade, ele, a sua família, guardando todos eles também. Pois é em nome de Jesus que nós oramos por tudo e por todos. Amém, amém, graças a Deus.